Bom dia a todos, meu nome é Júlio Royer, hoje é dia 1º de março de 2024, nós estamos aqui na edição 208 do Epicentrismo em Debate. O tema de hoje é higienização ambiental pela esfera extrafísica de energias, dentro da especialidade holossomatologia. Vou ler alguns trechos aqui do paper. A definição: a higienização ambiental pela esfera extrafísica de energias é o procedimento técnico energético parapsíquico de limpeza, asepsia ou purificação do espaço multidimensional situado a até 4 metros de distância da cabeça da consim, por meio da exteriorização energética vigorosa e qualificada. Dentro da contextualização, a esfera extrafísica de energia é um campo de natureza extrafísica, um campo de força extrafísico, que envolve o soma, e ele tem um formato esférico e um volume, uma área de atuação de aproximadamente 4 metros de raio. Então, uma esfera de 4 metros de raio a partir da cabeça da consim. Do ponto de vista da exteriorização das energias, ela pode ser percebida a qualquer distância. Não há limite de percepção ou de exteriorização do alcance das energias. Mas, por outro lado, a prosêmica ela tem uma relação, ela tem a sua influência sobre isso, sobre a intensidade da percepção dessas energias, notadamente quando a gente está falando de energias mais densas. Outra coisa é a questão do holopensene. Todos nós, quando estamos imersos dentro de um holopensene, nós sofremos algum nível de influência desse holopensene. E, da mesma forma, as consciências que estão dentro desse holopensene, elas influenciam também o holopensene. Então, é um processo de duas mãos e retroalimentado. Com relação à interfusão de energias, a todo momento nós estamos em interfusão energética, em acoplamento energético com as pessoas que estão próximas a nós. Agora, do ponto de vista da esfera extrafísica de energias, que já alcança aí 4 metros de distância do corpo, essa interfusão ela pode abranger a todo momento até várias consciências, mesmo sem a gente perceber e mesmo sem nem ver quem é a consim. Com outra consim ou consciexis, né? Então, mesmo sem nos darmos conta, mesmo sem trocar uma palavra, ou mesmo sem ver as outras consins ou consciências. O EV, ele produz um desacoplamento energético e a desassimilação energética dessas interfusões energéticas e a própria autodefesa, mas numa área mais íntima, mais próxima. Ele, em geral, você consegue fazer isso no alcance do energossoma, que é coincidente aí com o soma e ultrapassa poucos centímetros o limite do soma, na sua condição normal, né? Agora, a promoção aí da higienização da esfera extrafísica de energias, ela melhora o holopensene, onde a pessoa se encontra, podendo ultrapassar aí o limite das paredes, do teto, piso, dentro dessa limitação aí de 4 metros, mesmo se você estiver, por exemplo, próximo a uma parede, essa energia vai ultrapassar essa parede, né? Dependendo das dimensões, então. É lógico, se a pessoa estiver dentro de uma casa, a tendência é isso, essa higienização, o alcance dessa esfera extrafísica de energia permanecer dentro dos limites da casa ou do terreno. Mas a condição normal de um apartamento, numa cidade grande, onde há uma aproximação maior entre as pessoas, você, ao fazer essa higienização, pode alcançar áreas que ultrapassem os limites do seu ambiente, do seu imóvel. E esse foi o caso da minha casuística que desencadeou o interesse pelo assunto, que foi em 2006, que eu estava na época estudando aí para o mestrado lá em Florianópolis, e aí estava no apartamento dos meus pais, uma tarde de sábado, e o holopensene estava um pouco confuso, um pouco conturbado, havia uma certa pressão holopensênica perturbadora. Isso aí, desde desses noticiários de tarde, né, que meu pai costumava assistir com frequência, tinha também a gente percebia também discussões nos apartamentos vizinhos, tinha gente arrastando móveis no apartamento de baixo, estava um pouco um negócio meio perturbado e causando certa irritabilidade, mais visível principalmente no meu pai, e também aí por conta dessa irritabilidade dele acabava repercutindo também nas outras pessoas que estavam próximas. Aí eu percebendo isso, aí a primeira reação, né, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Eu comecei a instalar um estado vibracional. Pela, digamos, a primeira reação é deixa eu me equilibrar primeiro, aí depois que eu vejo o que eu posso fazer para ajudar. Aí depois de instalado o EV, o que eu posso fazer agora para ajudar a melhorar esse ambiente aqui? Que eu estava percebendo que não adiantava fazer só a limpeza do próprio ambiente onde estava meu pai, minha mãe, mas tinha que ultrapassar isso, né? Aí o que que eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer? Aí eu comecei a sondar o extrafísico e percebi uma consciência equilibrada, em posição de lótus, sentada, flutuando, né? Em posição de lótus, flutuando a mais ou menos metro, metro e meio à minha direita, metro e meio de altura, né? À minha direita, mais ou menos nesse ângulo aqui. E ela começou a estabelecer diálogo mental. Aí nisso que ela estabeleceu o diálogo mental, telepático, ela começou a sugerir uma técnica, ó, concentra com bastante intensidade, fecha os olhos, concentra com bastante intensidade energias na região da pineal. E foi me sugerindo isso, né? Continua, intensifica. Foi a poucos minutos de manobra aí, em torno aí de uns 2-3 minutos de concentração bastante intensa das energias na pineal, aí eu comecei a perceber de uma hora para outra uma expansão energética intensa que preencheu toda a esfera extrafísica de energias. Até hoje eu não tinha percebido com tanta nitidez a própria esfera extrafísica de energias, até aquele momento. E aí eu percebi nessa exteriorização o limite claro da esfera. Eu percebia em todas as direções, eu percebia a esfera inteira. E percebia os limites dela chegando envolvia quase todo o apartamento dos meus pais e ultrapassava ele, passando boa parte dos apartamentos de cima e de baixo e um pouquinho do apartamento do lado também. E isso permaneceu durante um tempo. E essa coisa de uns 30 segundos depois que eu percebi isso, a discussão que estava acontecendo no apartamento de cima cessou, acalmou. Até meu pai até mudou de canal na hora da televisão, cessou, ele se acalmou, mudou o humor, parou a confusão que estava acontecendo também no apartamento de baixo, os barulhos todos. E a partir daí eu continuei sentindo essa esfera extrafísica por mais alguns minutos e sentindo principalmente nesse início, eu comecei a sentir como se fossem uma espécie de fagulhas energéticas, como se fossem energizações bastante vigorosas dentro dessa esfera, como se fossem pequenos raios elétricos, descargas, né? E isso aí ia fazendo uma espécie de asepsia no ambiente, até dissolvendo morfopensenes. Sabe aquela limpeza energética? Foi uma das percepções que eu tive mais claras até hoje e rápidas, né? Dessa limpeza energética. Aí todo o ambiente se acalmou. Depois, no dia seguinte, também uma coisa que me chamou a atenção é os meus pais também relataram que tinham dormido melhor, né, na noite seguinte. Né, justamente depois dessa exteriorização. Aí eu fiquei, isso aí acabou desencadeando algumas repercussões, algumas reflexões que eu fiquei durante um bom tempo refletindo a respeito, né. Primeiro, eu não conhecia essa técnica. E aí eu fiquei pensando, pô, eu já tinha lido o Projeciologia, já dava aulas de Projeciologia e Conscienciologia, já tinha atuado, né, bastante com uma boa experiência nesse assunto e não conhecia essa técnica de esterilização pela pineal. O que eu conhecia de energias de atuação na pineal é a técnica projetiva pela pineal. Então, quando você também concentra energias, concentra a atenção na pineal buscando produzir a descoincidência. Mas, nesse caso, pode ter havido também o mesmo princípio de atuação, isso é uma hipótese, eu não sei com certeza como é que funciona o mecanismo por trás disso, mas não aconteceu a descoincidência total, a projeção do psicossoma para fora do soma, como é o tradicional da técnica da projetiva pela pineal. E aí eu fiquei pensando, então, essa técnica energética, por mim era desconhecida, mas ela funcionou muito bem para higienização de ambientes e, inclusive, desassédio, né? Então, a partir daí, algumas vezes, quando tinha essa necessidade de fazer uma asepsia mais rápida, intensa no ambiente, eu passei a usar essa técnica e funcionando, né? Começou a dar bons resultados. E aí também comecei a pensar também qual a relação dessa esterilização energética na promoção dessa asepsia. Qual a relação da pineal com isso, com essa esterilização vigorosa, intensa de energias? Outra coisa que me surgiu, outra questão, né, é a questão das diferentes culturas, a diversidade de culturas e a riqueza que isso pode trazer em termos de técnicas, em termos de aprendizados, que muitas vezes a gente ignora ou pode ter até preconceitos, né? Nesse caso, essa técnica foi sugerida por uma conscienx que eu não conhecia, amparadora, com padrão indiano. Aí, então, isso aí começou a me fazer refletir, né, sobre essa questão das culturas diferentes, né, e o quanto a gente pode aprender com isso. Vale ressaltar que a aplicação de qualquer técnica energética, ela depende da predisposição pensênica do praticante, da competência holossomática, e especialmente aí energossomática, né, e da intencionalidade cosmoética nesse momento. Então, isso aí eu penso que eu consegui, a primeira coisa, eu consegui o contato com essa consciex antes, foi por causa da higienização íntima, consciencial, fazer o estado vibracional, e aí, a partir daí, eu consegui o contato. Antes, possivelmente, eu não teria conseguido esse contato se não tivesse feito isso. A terceira relação ali, a descoincidência holossomática favorecida pela ativação da glândula pineal, ela é uma técnica antiga de projeção consciente, catalogada já, está lá no Projeciologia, né, no tratado, mas, no entanto, no universo da parafisiologia, eu tive dificuldade de encontrar outras referências ou outras pesquisas a respeito da glândula pineal e a sua relação com essa expansão de energias. Então, quantos outros pontos ainda precisam ser esclarecidos na holossomatologia, que a gente acha que às vezes está tudo esclarecido, já foi tudo pesquisado, está tudo pronto lá no Projeciologia, mas pode ter muitas nuances e muitos outros detalhes aí a serem pesquisados. Então, foi uma reflexão que ficou para mim. E aí, em termos de técnica, eu penso que uma sugestão aqui de procedimento técnico para chegar nisso aí a ordem aqui pode, dependendo do gabarito da pessoa, do que a pessoa já tem facilidade de fazer, pode até ter ordens um pouquinho diferentes, mas o que eu sugiro aqui, primeiro, a concentração. Aí pode ser sentar, deitar, ou fechar os olhos, para reduzir o estímulo visual, potencializando a concentração da atenção e as energias. Instalar um estado vibracional. A pessoa que já domina, que já é bastante veterana no estado vibracional, talvez possa não precisar fechar os olhos para instalar o estado vibracional. Então, o ideal é até conseguir chegar nesse ponto de instalar o estado vibracional de olhos abertos, conversando com outra pessoa, ou andando, fazendo as suas atividades cotidianas. Depois, instalar esse estado vibracional, afastando eventuais influências nosográficas, nocivas, sobre a pensanidade pessoal. Reforçar a autopensanidade homeostática, assistencial, buscando não pensar mal de ninguém, nem de si mesmo. Se você vai expandir as energias buscando higienizar o holopensene, a primeira coisa é qualificar essas energias a serem expandidas. Então, entra aqui a questão da qualificação da pensanidade. O foco, concentrar toda a atenção, direcionando energias para a glândula pineal, com bastante intensidade e foco, até perceber a energia se expandindo rapidamente, ativando a esfera extrafísica de energias, preenchendo a esfera extrafísica de energias com essas energias mais qualificadas e intensas. E eu pude observar aqui alguns efeitos dessa higienização do ambiente a partir da esfera extrafísica de energias. Aqui a disposição em ordem alfabética, né? A autodefesa energética. A promoção de desassédio extrafísico de consins e consciexes próximas pelo envolvimento com energias homeostáticas. Aqui, não houve, nessa minha casuística, não houve confronto energético, não houve, sabe, o embate energético. E a minha hipótese é que foi também em função dessa qualificação energética. Eu não estava querendo o embate, não houve essa intenção. Tá? A intenção era realmente expandir energias homeostáticas buscando a higienização ambiental. Né? Então, isso promoveu também a desassimilação simpática das energias, minhas e das pessoas que estavam próximas, né? A higienização do holopensene do local, inclusive com a dissolução de morfopensenes gravitantes. Isso eu percebi com bastante nitidez. E aí eu vou para a frase enfática. A expansão da esfera extrafísica de energias pessoal, a partir da ativação da glândula pineal, ela pode promover a higienização ambiental, possibilitando desassédios lúcidos e a qualificação da interassistência. Aí os questionamentos, né? Você já experimentou a higienização de ambientes pela esfera extrafísica de energias? Aí quais efeitos foram observados? Eu encontrei como referências, aí, especialmente para as manobras energéticas associadas à esfera extrafísica de energias, apenas o Projeciologia, aí nas páginas 552 a 556. É o principal, onde ele detalha mais essa questão da esfera extrafísica de energias.
Júlio, parabéns aí pelo paper. Nós já temos aqui uma pergunta que veio pelo e-mail do Epicentrismo, na verdade pelo e-mail do Tertuliano, depois foi encaminhado aqui para o e-mail do Epicentrismo em Debate. Uma pergunta que veio de Roma, capital da Itália, que é do Eduardo Doria, que já é habitual, ele é de Curitiba, mas agora está assistindo da Itália, né? Está chique. Tá? Ele dá bom dia, ele agradece aí a produção deste paper. E ele faz a seguinte pergunta, tá? Inclusive ele faz um comentário sobre o holopensene lá de Roma, que também é chamado Cidade Eterna, tá? Ele está em viagem de autopesquisa, e em função dessa viagem, me parece, pelo que eu estou entendendo aqui, ele faz a seguinte pergunta: além da limpeza energética, essa técnica que você está colocando aí no seu paper, auxilia no encapsulamento também?
Ela, no autoencapsulamento, se você está pensando aqui no autoencapsulamento, eu penso que fazer um encapsulamento desse tamanho, do tamanho da esfera extrafísica de energias, você não vai conseguir se isolar de outras consciências que estão dentro da mesma esfera, se tentar fazer um encapsulamento com esse tamanho. Agora, se a gente for pensar no encapsulamento de um grupo, aí sim, aí é possível pensar nesse tipo de técnica para isso. Agora, talvez o autoencapsulamento individual dentro de um ambiente onde há muitas outras consins e não há o interesse em fazer o encapsulamento dessas outras consins, aí talvez seja mais a técnica do estado vibracional mesmo, né? Com a intencionalidade de fazer o autoencapsulamento numa área de atuação um pouco mais restrita. Aí até o próprio dispêndio de energias acaba sendo menor. assim, de você não envolver uma área tão grande, a quantidade de consciências tão grande. Eu penso que pode ser por aí. Agradeço aí a pergunta, Eduardo, sempre presente aí nas nossas atividades online.
Perfeito. Aproveitando que você falou das atividades online, a gente está com várias pessoas aqui do Brasil assistindo a atividade, não só do Brasil, o próprio Eduardo colocou que estava na Itália, mas também a gente tem gente da França aqui, tá? Da cidade de Bellecombe, provavelmente minha pronúncia está errada, mas ela é da França. E aqui no Brasil nós temos pessoas de Veracruz, pessoas de Guaratinguetá, pessoas de, deixa eu ver o que mais, de Videira, Santa Catarina, tá? No caso de Videira é a Terezinha Maria Cherubini que está aqui assistindo. E várias outras pessoas que estão vendo, Vila Velha do Espírito Santo, entre outras aqui, não vai dar para falar todo mundo, mas temos várias pessoas assistindo. E eu queria convidar todo o pessoal que está do YouTube, caso queira fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo chat do YouTube ou então encaminhar as perguntas pelo tertuliano. No momento a gente não tem perguntas, mas eu tenho uma pergunta aqui. Tá? Na verdade não é bem uma pergunta, é para destacar um ponto se você puder aprofundar mais.
Sim, sim.
No item 2, você até já citou, mas eu acho que poderíamos aprofundar mais. Na página 2, no item 2 dos efeitos, lá embaixo, nas duas últimas linhas da página 2. O desassédio. A promoção de desassédio extrafísico de consciências inconscientes próximas pelo envolvimento com energias homeostáticas. Eu sei que você já comentou, já deu alguns pontos bem interessantes aí, mas se pudesse aprofundar um pouquinho mais, se pudesse falar um pouquinho mais sobre esse ponto, acho que seria interessante.
É interessante a gente pensar que o desassédio, ele pode ser feito de diversas formas. Desassédio, muitas vezes as pessoas assumem ou pensam diretamente como se vai desassediar uma consciência, você vai lá e vai, por exemplo, iscar a consciência e afastar a consciência da consciência para conseguir fazer o desassédio da consciência dessa forma e conseguir esclarecer melhor a consciência sem a influência da consciência. Essa é uma forma, perfeito, funciona. Em certas circunstâncias é isso mesmo que deve ser feito, ok. Mas não é a única forma. Às vezes, a consim, ela pode estar sendo influenciada negativamente por até morfopensenes que estão presentes no ambiente. O próprio holopensene que foi instalado ali, que tem uma espécie de retroalimentação, que fica evocando uma linha de raciocínio, uma linha nosográfica de pensamento. E aí, às vezes não tem nem consciência envolvida nisso, é a própria consciência se auto-assediando com uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, que às vezes foi influenciada pelo holopensene de alguma coisa que já passou por ali antes. Então, isso é uma das coisas que, quando você faz uma asepsia do ambiente e remove essa pressão holopensênica já instalada, você passa a ter uma outra influência mais homeostática, holopensenicamente falando, já corta essa influência assediadora de seguir nesse fluxo de pensamento mais nosográfico. Isso eu observei muito nítido, porque uma das coisas que perturbava, no caso, o meu pai, era uma questão auditiva. Ele tem uma deficiência auditiva considerável, usa aparelho, só que o aparelho, ele não reproduz com fidedignidade o som ambiente como um ouvido perfeito, uma boa audição. E aí, dependendo do tom da voz, do tom do ruído, do barulho ambiente, ele tem ele ressalta certos agudos que causam dor e irritação nele. Aí, só pela coisa, por exemplo, de você diminuir o ambiente, já desassedia ele. Só uma coisa. Ou, pelo contrário, né, se tem ruído ambiente muito em certos timbres, já perturba a pessoa, né, nesse caso. E aí, se ele estiver irritado, vai acabar perturbando outras pessoas que estão próximas também, pelos comentários, pela energia que acaba ressaltando. Então, acalmar o ambiente, fazer as pessoas pensarem com mais lucidez, já melhora tudo. Outra coisa, se a gente for pensar nos morfopensenes, o quanto aquilo pode perturbar a própria consciência que está no ambiente, que ela não tá, pode não estar lúcida a respeito disso. Ela pode estar totalmente obnubilada e sem a lucidez que está realmente irritada, assim como as consciências podem ficar irritadas e consciências também. E no momento que você melhora o holopensene, melhora as energias, pode ampliar a lucidez da consciência e ela pode perceber que aquela linha de raciocínio, aqueles comentários que ela está fazendo, não são legais, estão perturbando o ambiente, e aí ela pode se modificar o seu pensamento na hora. Não sei se clarei aí a ideia. Está funcionando.
Temos mais. Valdirene, quer fazer a pergunta? Fique à vontade.
Eu gostaria de fazer a pergunta, considerando que o professor Valdo ele fala em vários verbetes na enciclopédia e também nos livros que ele escreveu, que duas grandes conquistas da Consim é o estado vibracional e a sinalética. Se você poderia falar qual a importância aí da sinalética associada ao estado vibracional, considerando que a sinalética ela estabelece a comunicação multidimensional.
Aí você já mais ou menos deu o caminho, né? A sinalética, ela é a forma, a principal forma que a Consim, ou uma das primeiras formas que a Consim pode ter para rastrear, para sensoriar o que está acontecendo multidimensionalmente ao redor dela. Então, a minha nessa casuística aqui, a percepção de que estava tudo meio conturbado, a irritabilidade presente no ambiente, essas coisas também soaram na própria sinalética, né, de que aquilo ali não estava bem. Então o uso da sinalética ele é assim essencial até para quando há uma necessidade premente de instalação do estado vibracional. Por exemplo, você pode usar ter o hábito da instalação do estado vibracional profilático, que é o ideal, mas às vezes, mesmo sem a instalação do estado vibracional profilático, pode surgir a necessidade de um estado vibracional, não é bem o termo contrário do profilático, é o tipo assim, para você já corrigir alguma coisa que já esteja instalado, né? Então, quando se instalou alguma escagem, que pode revelar, a sinalética pode revelar a necessidade de um estado vibracional para fazer algum desassédio que já está instalado.
Então, e para a pessoa que quer desenvolver essa sensibilidade ou desenvolver essa técnica do jeito que você aplicou, uhum. O que você diria para ela? Aplicando aí a sinalética, o estado vibracional... A desassim, né, que você está falando, o que você diria para ela?
Essa técnica, ela ajuda numa mega desassim, digamos assim, né? Dá para fazer aqui eu continuo aplicando essa técnica quando há necessidade de fazer uma desassim, às vezes num grupo inteiro. Quando que eu tenho assim mais frequentemente usado isso? Na dinâmica parapsíquica. Tem um momento na dinâmica parapsíquica, quando a gente vai fazer o encerramento do trabalho, que assim, o correto, o prudente, é a gente fazer com que as pessoas saiam dali sem escagens desnecessárias, sem assimilações. Não, é para todo mundo sair bem da dinâmica. Então, uma das formas, dos efeitos uma das situações em que eu uso essa técnica é ao final da dinâmica para promover a desassimilação simpática em todos os participantes que estão na dinâmica. E aí está mais ou menos dentro dessa área dos 4 metros de distância. Então a técnica ela funciona bem para isso. Tá? Aí para fazer a desassim assim, ampla, né? Agora estou associando a técnica com a desassim. A sinalética que você estava perguntando. a sinalética ela funciona como uma espécie de um diálogo com a dimensão extrafísica, um sensoriamento na dimensão extrafísica, que fornece muitas informações para você saber quando aplicar uma técnica ou outra. Quando você percebe a sinalética, desde as sinaléticas de interações homeostáticas ou nosográficas, né? Então, especialmente quando são esses sinais de interação nosográfica, é mais indicada a aplicação de uma técnica autodefensiva. Por exemplo, o estado vibracional, e se for o caso de expandir isso, aplica essa técnica também. É uma coisa que eu tenho feito aí nessa situação. Tem uma pergunta aqui?
Alô?
Oi, sim.
Muito interessante, Júlio. Gostei bastante da técnica. E eu queria entrar um pouco no âmbito mais técnico aqui do procedimento. O que indica, assim, na sua percepção, que essa esfera extrafísica de energia foi ativada, foi instalada? Assim? O que você sente na hora que, depois de fazer o EV, depois de focar as energias na glândula pineal, você vê, não, agora foi instalado a esfera extrafísica? Quais são as percepções, assim?
É uma pergunta bem interessante, porque eu acabei não falando aqui, mas a sensação, você lembra tem um fenômeno no projeciologia chamado exteriorização da sensibilidade, que é quando acontece o balonamento e você começa a perceber como se a sua pele estivesse mais expandida, como se estivesse com um balonamento e você sente, por exemplo, a energia tocou esse ponto aqui, minha energia tocou aqui. E você percebe você percebe o limite da exteriorização como se fosse uma... Não é tão intenso quanto o toque na pele, mas ele é similar. Ele é mais sutil, mas lembra esse toque na pele. E aí isso é que eu percebi como se fosse essa exteriorização de sensibilidade, mas um pouco mais sutil, mas eu percebia com nitidez esse alcance aqui em torno de uns 4 metros. Ele é mais ou menos até onde você está, daqui onde, um pouco antes, talvez na terceira fileira aqui. E a percepção da minha exteriorização de sensibilidade. E ali eu percebi, eu estava encostado numa parede, eu sentia o que tinha atrás, o que, que tinha no quarto que estava atrás. Tá? Eu mesmo estava percebendo isso, né? E o que, que tinha, eu comecei a perceber as sensações das pessoas que estavam no apartamento de cima. Eu percebia, tinham três pessoas no apartamento em cima que estavam discutindo. Eu não sabia, antes eu tinha escutado voz de duas, eu não tinha percebido a terceira, mas quando a energia expandiu eu percebi, tinha três pessoas. Então você entende a percepção, e eu não tinha visto, não conheço essas pessoas, eu não vi, nunca conversei com elas, mas percebi que estavam ali. Pode ser até que a terceira seja a consciência, não sei. Isso eu não identifiquei, mas tinha três consciências ali. Entende? A esterilização, você faz um rastreamento né, energético.
E eu tenho mais uma pergunta também. Qual que é a relação que você vê da glândula pineal nessa técnica com os chakras encefálicos, assim? E é mais focada, o foco da atenção, das energias, você comentou ali no procedimento, que é mais na glândula pineal, né?
Sim.
Mas...
Eu não percebi, nessas vezes que eu exteriorizei, aliás, nessa primeira vez, eu não percebi, assim, uma grande expansão na hora dos chakras encefálicos. Quando eu estava concentrando a cabeça, sim, eu percebi aquilo ali. Mas depois, eu não percebi mais os chakras em si. Aí eu comecei a perceber a esfera, comecei a perceber... como se o meu volume tivesse aumentado ao ponto de perceber a esfera inteira. Foi uma espécie de um rastreamento energético. Aí eu comecei a sentir essas como se fosse uma espécie de fagulhas, né, energéticas, chegando até esse limite aí de 4 metros. Mas mais tarde, nas próximas execuções da técnica, né, hoje, por exemplo, quando faço isso... eu não faço sempre, toda semana, essa técnica. Mas quando eu aplico essa técnica na dinâmica, eu percebo... digamos assim, isso normalmente eu faço ao final da dinâmica, então eu já estou com todos os chakras muito ativados, E aí eu percebo também a ativação bastante intensa, mas é antes da técnica. Quando eu estou aplicando a técnica, aí os dois chakras, principalmente o frontal e o coronário, os dois parece que ajudam a potencializar a concentração de energias na pineal, no centro do crânio. E aí é que, se eles estão ativos, ajuda na potencialização da técnica. É isso que eu hoje, né, percebo. Mas assim, ele ultrapassa, essa exteriorização ultrapassa longe para mim, né, os chakras encefálicos.
Interessante. Eu posso fazer mais uma pergunta? Aproveitar. Não sei se você tem alguma hipótese, assim, por que da glândula pineal está responsável por essa expansão, de criar essa esfera, sabe?
Olha,
qual que é a fisiologia ou parafisiologia, assim? Não sei.
Isso é uma coisa que para mim ainda não é muito clara. Uhum. Mas assim, já está lá desde o Projeciologia, o Valdo cita essa relação muito clara da pineal com a esfera extrafísica de energias. Uhum. Eu não tinha lido esse detalhe até a aplicação da técnica. Essa técnica, eu não sabia, foi um detalhe que tinha me passado no Projeciologia, que eu não tinha assim dado muita atenção, muita relevância, até quando essa Consex me sugeriu isso. Aí, a Consex também não falou na esfera extrafísica de energias, ela falou, concentra na pineal, concentra na pineal, concentra na pineal. Aí eu fui concentrando na pineal e eu vi a esterilização na esfera extrafísica de energias. Aí eu fui procurar depois no Projeciologia, estava lá a relação clara da esfera extrafísica de energias com a glândula pineal. Uhum. Então, agora, a relação disso, a própria pineal, a função dela, ela tem algumas coisas aí para ver com a regulação aí de alguns hormônios lá, a melatonina.
Não,
né?
A serotonina.
E tem relação com o ciclo circadiano.
Sim.
Mas tem coisas que eu acho, a minha hipótese, que ela ultrapassa essas funções mapeadas aí pela medicina. Ela tem relação aí, clara, aí com o parapsiquismo. E pode ser que seja um dos pontos de fixação da consciência no soma. Digamos, a conexão mais direta, energética, da consciência extrafísica, né, com o próprio soma. A minha hipótese é que pode ter uma relação bastante séria aí.
Júlio?
Pode fazer.
Sim. Não, eu ficava pensando que justo está ela ubicada no eixo que se junta o chakra, né, do mental soma, né,
está bem no centro, muito bem defendida no centro da cabeça, né?
O quê?
Está muito bem defendido, muito bem centralizado ali no centro da cabeça.
E aí, explicitamente, também no Projeciologia, com respeito a que vá promovendo assim, alterações ou para-percepções, né? Favorecedora de para-percepções, de projeções, pode também ser de clarividência viajora. São várias coisas que uno pensa que podem estar influenciando nessa glândula pineal. Né?
Sim, ela tem bastante coisa, bastante relação com o parapsiquismo. Até tem estudos aí que falam que alguns parapsíquicos, né, onde foi feito a questão da autópsia, né, se identificou,
sim,
que tem
era maior, era o duplo,
mais desenvolvida, né,
sim.
Hipertrofiada.
Exatamente, justo está pensando, né, fico pensando no frontal chakra e corona chakra, está bem, bem sellada no ponto do eixo onde se juntam ambos dois. Isso pode também estar, por algum motivo, todo tem um sentido, pode estar favorecendo todas as para-percepções, né, os para-fenômenos. Interessante essa pergunta, né, essa questão.
Assim, eu não sei exatamente ali o que aconteceu ali, porque o que eu já vi dos ali nos relatos do próprio Projeciologia, as principais menções que o Valdo fala dessa esfera extrafísica de energias é em contexto de saída fora do corpo, né? Em contexto de descoincidência. Então, possivelmente, houve algum nível de descoincidência nessas...
Porque está a mini descoincidência e a maxi descoincidência, que é a projeção, né? A projeção fora do corpo. Mas pode ser isso que favorece essa técnica, né? É uma opinião.
Mas eu continuei e continuo, mesmo quando aplico essa técnica, coincidente, em controle do corpo físico, consigo falar, usar o corpo normalmente. Eu não tô fora do corpo, né? Então, isso é uma diferença em relação ao contexto de projeção consciente, que acontece aquela ação mais potente do cordão de prata, que é justamente dentro da esfera extrafísica de energias, que às vezes o projetor não consegue vencer, né, a força do cordão de prata, ou quando acontece algum estímulo no corpo.
A segunda gaiola.
A segunda gaiola, né? Exatamente.
Vou aproveitar porque o Dalvan Tadeu Brum está fazendo uma pergunta que tem a ver com isso que vocês estão discutindo aqui agora, né? Parabéns pelo paper. Pergunto se a ativação da pineal também teve repercussões na clarividência e na descoincidência. Descoincidência, praticamente já falou, né? Ele está perguntando também sobre a clarividência, se puder comentar alguma coisa.
Eu não percebi na hora alguma coisa assim muito gritante em relação à clarividência nesse dia, né? Ou nos dias consecutivos. Mas, com o passar do tempo, eu venho, lógico, trabalhando, aí eu não sei associar se foi devido a essa técnica ou no conjunto da obra, mas eu venho trabalhando mais consistentemente o parapsiquismo, e isso me ajudou a desenvolver a clarividência, sim. Mas, aí eu não sei dizer qual foi o percentual do peso desse desenvolvimento que foi devido à aplicação dessa técnica ou do restante, né, das outras técnicas de... ativação de fronto chakra, do próprio estado vibracional, do trabalho com as energias com mais regularidade, né? Mais intensidade.
Ok. Temos pessoas aqui que eu acho que estão assistindo pela primeira vez aqui as atividades da conscienciologia, tá?
Perfeito.
E teve uma pessoa que colocou aqui a questão de por que nós usamos esse nosso vocabulário, abre aspas, tão elaborado, fecha aspas. Tá? E aí questiona por que não podemos usar a palavra espírito. Se você pudesse esclarecer, acho que seria bacana.
Bom, a abordagem da conscienciologia, ela busca a questão de uma abordagem mais científica, mais de autopesquisa. Peraí, acho que nesse aqui, né, que tá. A abordagem de desenvolvimento de ciência, quando a gente está trabalhando com pesquisas, a gente vai se dando conta, vai encontrando novas situações, novos contextos, novos conceitos. E esses conceitos precisam de palavras novas. E, às vezes, uma palavra, ela até é sinônimo de uma palavra que já existe, mas essa palavra que já existe, muitas vezes, ela vem com um contexto associado que tem uma conotação que pode não ser a mais produtiva para o trabalho que a gente deseja. Então, para a questão de pesquisa, nós usamos o termo consciência, ou a consciência que pode estar ressomada, que pode estar na vida humana, que é a chamada consciência intrafísica, que somos nós aqui, que estamos com o corpo humano dentro de um período de uma vida, ou no período entre vidas, entre uma vida e a próxima, é a consciência que está se manifestando como consciência extrafísica. Ela não está se manifestando na dimensão física diretamente. Então, aí a gente usa o termo consciex, consciência extrafísica. Agora, por que não é usado o termo espírito? Porque muitas vezes o termo espírito pode trazer a conotação de linhas de pensamento que tem uma conotação religiosa. E aí, por isso, já traz, pode trazer para as pessoas uma percepção de que a gente está, que é a mesma linha de conhecimento ou que é a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. E a abordagem é diferente. A abordagem, ela busca não trazer viés religioso, e sim de pesquisa. Então esse é um motivo aí da gente usar não só esse termo, mas qualquer termo. Agora, não se sinta assim inibido ou inibida de fazer qualquer tipo de pergunta relacionada a um termo que não entendeu, porque a gente pode explicar, a gente pode esclarecer o significado de qualquer um desses termos. Então, surgindo qualquer dúvida, manifeste aí que a gente busca esclarecer.
Ok, nós temos mais duas perguntas aqui, uma que veio pelo YouTube e outra que chegou online. Uma pergunta do Fernando Carvalho, não sei da cidade, qual a cidade dele, é como você percebe morfopensenes nos locais e na consim? Vou repetir a pergunta, tá? Como que você percebe morfopensenes nos locais e na consim? Porque eu acho que cita rapidamente morfopensenes aqui no texto, tá?
Então, se puder comentar. Nessa situação especificamente, eu percebia como se fossem uma espécie de nuvens flutuando dentro do apartamento de cima, e essas nuvens foram se dissipando. E elas tinham formas, eu não lembro agora exatamente das formas, que é muito detalhe, já faz bastante tempo. Mas quando tem algumas formas, às vezes, mais nosográficas, eu, às vezes, faço até um esforço para não evocar e não lembrar disso, né, dessas formas. Mas eu lembro que eram como se fossem objetos que estavam flutuando e eram meio nebulosos, assim, pareciam nuvens, e acompanhavam as consciências que estavam próximas. E aquilo ali, quando houve essa energização mais intensa, aquilo se dissipou. É como se eu não sei se o termo raio é correto, mas é como se fossem lampejos energéticos, assim, como se fossem fagulhas energéticas, aquilo fosse dissipando esses morfopensenes, fosse quase que queimando eles, dissipando.
Ok, agora temos uma pergunta que chegou pelo e-mail da Tereza Cristina Estevan de Souza. Ela parabeniza, ok? E ela faz a seguinte pergunta. Geralmente, quando o ambiente está assim bagunçado ou assediado, é difícil manter a linearidade pensênica. Como que você faz, ou que técnica você usa para manter o pensene e conseguir aplicar essa técnica usando a glândula pineal? Eu posso repetir aqui para deixar mais claro, né? Como que você faz, ou que técnica que você usa para manter o pensene, eu acho que manter o pensene linear, né, a retilinearidade pensênica, e conseguir aplicar essa técnica usando a glândula pineal? Acho que você já falou até isso no início, mas acho que vale a pena dar mais uma frisada aqui com ela.
Sim. Primeira coisa é você se dar conta de que que o ambiente está conturbado, que pode ter alguma perturbação aí. Aí entra a questão da sinalética, que a Valdirene chamou a atenção. A segunda coisa é a decisão de... Opa, peraí. A lucidez, isso pode não ser meu. E aplicar a técnica do estado vibracional. Porque se for alguma coisa que não é sua, é alguma influência externa, e era o caso na época, naquele dia, o que funcionou? O estado vibracional é a técnica mais usada, aí, a mais mencionada em toda a enciclopédia da Conscienciologia, a técnica evolutiva, a técnica energética mais usada, ou mais mencionada, mais recomendada, é o estado vibracional profilático. Isso aí tem o efeito de isolar a pessoa dessas influências externas. Aí, a partir daí, é o esforço de condução da própria pensenidade, higiene consciencial, para melhorar, né, a própria pensenidade. A partir daí, é muito mais fácil manter a lucidez consciencial, a retilinearidade pensênica, se você não tiver sob influências nosográficas externas. Então, eu não sei se... E você acha que clareou aí? A Terezinha também está com uma...
Posso falar?
Pode falar, Terezinha.
Pode falar. Então, bom dia a todos. Parabéns, Sr. Júlio, para o seu paper. O título, assim, ele chama bastante atenção. Assim, eu estava lendo ele ontem, vendo que tem muita coisa a gente aprender a cada dia, né? Mas, assim, uma pergunta que me veio, assim, eu estava pensando sobre a questão da TENEPS. E uma curiosidade, você já utilizou essa técnica durante a TENEPS?
Já utilizei também. qual o efeito que eu observei? Além do efeito extrafísico, eu observei, por exemplo, tinha em algumas situações em que os vizinhos do andar de cima estavam mexendo muito, batendo, derrubando objetos no chão e tal, estava meio conturbado o ambiente, que estava a ponto de me perturbar do ponto de vista da concentração, porque me distraía a concentração, o ruído ambiental. Aí eu pensei nessa técnica, comecei a exteriorizar, a concentrar a energia na pineal e em alguns segundos limpou também. Foi alguns segundos depois da expansão energética mais intensa. Mas aí também, quando... A questão também na TENEPS tem um balanço aí no meio para a gente ter em mente, tá? Porque a TENEPS, ela tem aí uma parceria muito assim, ostensiva com o amparo extrafísico de função. Então o tenepsista, ele não deve ser o único protagonista no caso da TENEPS. Não sei se entende. Então aí tem que ver junto com o amparador se é o momento, se é o ideal direcionar as energias para isso, porque às vezes o direcionamento energético estava sendo assim, priorizado para outra finalidade. Então, é uma técnica que, ok, ela pode ser usada, mas é bom também aquela coisa, dialoga aí com o amparo para ver se é o mais indicado essa técnica para isso.
Mas nesse caso eu vejo como um ato profilático, né? Porque a pessoa está passando por uma situação ali do
era
ambiente,
o caso,
né?
Eu estava com dificuldade até para o contato com o amparo, às vezes estava sendo perturbado por esses ruídos todos aí intrafísicos. E aí eu apliquei a técnica, expandi as energias, acalmou e aí a TENEPS foi mais fácil, né?
Bem interessante. Aqui na página 1, na contextualização ali da prosêmica, na segunda linha ali você traz: entretanto, a prosêmica tem papel importante, notadamente em se tratando de energias mais densas. Queria que tu pudesse ampliar um pouco mais e dar algum exemplo assim.
Aqui eu estou chamando aqui de energias mais densas as energias mais fisiológicas, mais ligadas à fisiologia humana. Então a própria, no caso da projeção, por exemplo, pensa lá na esfera extrafísica de energias no caso da projeção. Por que que acontece essa ação mais forte desse campo energético sobre o psicossoma? Em parte é por causa da proximidade com o soma e essas energias mais densas, mais fisiológicas, né, mais ligadas à fisiologia humana. E isso aí, eu percebi um efeito bastante intenso nessa limpeza desses morfopensenes a partir dessas energias mais densas. Nessa expansão da esfera extrafísica de energias, em parte, teve esse efeito, a minha hipótese, né? Estou falando aqui a nível de hipótese. Não que não pudesse ter isso à distância, mas eu percebi que essa proximidade com o corpo físico, meu corpo físico, meu soma, facilitou essa dissolução desses morfopensenes que eu percebi no apartamento de cima.
Ah, entendi. Só mais um aqui, na enumeração da página 2, no item 4 da técnica ali, se pudesse ampliar o foco.
Para mim é assim, a técnica ela foi sugerida por essa concierge bastante simples. Foco na pineal. Mas era o foco na pineal, não é assim um foco meio distraído. É um foco único, funcionou e funciona para mim quando eu não penso em mais nada. Aquilo ali, o meu único foco, a minha energia vai toda para a pineal. Assim, nesse sentido, né? Minha intenção, minha concentração mental vai toda para a pineal. Toda a energia, não existe mais nada no mundo para mim naquele momento a não ser o direcionamento da energia para a pineal. É isso que aí tem esse, para mim, desencadeia esse efeito dessa energização intensa. As outras aqui são, digamos assim, a preparação, essas outras três. O 1, 2 e o 3, para mim, funcionam como uma preparação, qualificação. Mas a técnica em si é essa, é o foco ali e até sentir a energia se espraiando, se expandindo pela esfera extrafísica de energia.
Eu estava pensando se, é a minha ignorância, puxar as energias pelos plantos chakras, se a pessoa está com dificuldade de fazer centrar na glândula pineal, tem alguma possibilidade assim?
Eu não faço assim. Nunca fiz com essa... quando eu faço isso, eu simplesmente não lembro de nenhum outro chakra, nada. A concentração é como se eu estivesse, sabe, focando todas as energias aqui. Eu não fico pensando em puxar de outro lugar, não. É meio que energia fisiológica.
Entendi. Obrigada, professor.
Assim que eu faço. Pode ser que... Vamos, assim, até é bom a gente divulgar, digamos assim, ter mais gente pesquisando isso e depois a gente trocar ideias sobre o assunto, do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, tendo mais experimentadores, produzindo as suas experiências e observando os efeitos, relatando aí os efeitos, e a gente vem e troca a experiência. Agora, para mim funcionou e sempre funciona assim, eu concentro a energia, eu não tento buscar de outro lugar, né? Concentro a minha energia na pineal.
Eu estou chegando agora e tomei ciência principalmente pela definição. Aí me veio correlato a questão da parassegurança, não deixa de ser uma parassegurança, né? Essa vigilância, essa asepsia, vê se estou entendida, mal entendida. Eu pergunto a você, como estudioso e pesquisador dessa área, no caso, a pessoa, por exemplo, convive com... tem um outro quarto, o segundo quarto você, às vezes, recebe hóspede e tal. Essa parassegurança, dependendo do nível parapsíquico desse hóspede, pode interferir nessa consciência que está deitada no outro quarto?
Certamente. Foi um caso que aconteceu aqui, que eu relatei, né, que depois, no dia seguinte, os meus pais relataram que tinham dormido melhor. Por que eles dormiram melhor? Certamente o ambiente estava melhor e isso possibilitou que eles descansassem, relaxassem mais, conseguissem aprofundar o sono, conseguissem dormir melhor, sem tanta interferência, né? Então, isso certamente afeta as pessoas que estão dentro desse ambiente, dentro desse raio aí de 4 metros, aproximadamente.
E no caso da TENEPS, o morador faz TENEPS, o outro não faz. Pode vir todo esse pessoal, isso é lógico, né? Bem, que está ao redor daquela consciência também para ser atendido na TENEPS também, né?
A TENEPS, essa técnica não é TENEPS, é uma técnica diferente.
Eu sei, eu estou falando em relação ao...
Ela não tem a regularidade, uma das características da TENEPS é o atendimento regular todo dia no mesmo horário. Então, e essa técnica não. Então, não há a criação desse vínculo ou essa criação dessa demanda, desse fluxo interassistencial.
Sim.
Tá? A técnica, ela está mais próxima da técnica do estado vibracional do que da técnica da TENEPS.
Da TENEPS, entendi.
Porque a TENEPS tem a regularidade, horário fixo e tal. O estado vibracional, não.
Tá. Então, muito interessante, eu gostei muito. Só tomei um pouco de ciência que eu cheguei agora, quero ler o restante. Mas essa questão desses 4 metros de distância da cabeça... da consim, isso é muito sério, né? Porque essa vigilância,
isso está lá no Projeciologia como a esfera extrafísica de energias, mas em geral está associado no Projeciologia mais ao período da decolagem lúcida, da decolagem, às vezes lúcida, às vezes não lúcida, né? Mas da decolagem da consim durante o processo projetivo.
Sim.
E aí por isso que tem essa...
Todo
foi
esses
bastante
espaços,
identificado,
né?
É mais fácil de ser identificado durante a projeção.
Sim. Obrigada, viu?
Tá bom.
Nós temos aqui algumas perguntas feitas pela internet. A Frânia Corrêa, ela faz uma pergunta muito simples, tá? Ela está perguntando se você conhece o médico Sérgio Felipe de Oliveira sobre a pineal. Eu fui consultar aqui na internet e ele realmente parece que é um especialista no assunto glândula pineal. Tem palestra dele, etc. Então ela só está perguntando se você conhece ou não.
Não,
se não, não conhece, não fica conheço. A sugestão aí de...
Vou procurar me informar, sim. Tá. Mas não conheço, não.
Ok, agora tem uma pergunta aqui que eu considero uma das perguntas mais inusitadas que já chegou aqui no epicentrismo em debate. O fato de ser inusitada não quer dizer que é uma pergunta que a gente, né, não seja séria a pergunta, deixar isso bem claro, né? É da Malu Lindemann. Professor, novos moradores que chegaram no meu prédio atraíram para o contorno de sua janela um mundo de marimbondos, segundo o que ela está colocando aqui. Isso me chamou a atenção e se faz notar na TENEPS. Ela não especifica o que ela notou na TENEPS. Ela diz que deve notar, perceber alguma coisa disso em relação à TENEPS. Alguma ideia de como lidar com essa situação? Ela deixa claro que esses marimbondos estão a 4 andares. Tem a família, né? Os novos moradores, não sei nem se família, os novos moradores. E esses marimbondos que estão em volta estão a 4 andares abaixo do apartamento dela, né? Antes de passar a palavra para o professor Júlio, eu acho que vale a pena ver que também, em questão de marimbondo, antes de analisar as questões energético-parapsíquicas, é bom ver questões de natureza biológica, ecológica e até físico-químicas do ambiente em relação aos marimbondos em si, né? Tá? E passar a palavra para o Júlio para colocar.
E no caso de marimbondos, tem a questão da segurança, né? É preciso tomar cuidado porque eles oferecem um risco de acidente sério, né? Então, aí é uma coisa a se cuidar dentro do próprio condomínio, né? Para se fazer uma profilaxia aí para evitar acidentes mais sérios nesse sentido. Agora, isso é possível, né? E não é tão raro assim a gente perceber que certas pessoas elas atraem uma paraecologia e às vezes uma ecologia associada com as próprias pessoas. Em se tratando aí da TENEPS, é bom também entrar em contato, procurar refletir bastante sobre esse assunto durante a TENEPS, em conjunto com o amparo extrafísico da TENEPS, procurando assim, refletir sobre atitudes a serem tomadas em relação a isso. Às vezes é o caso de... pode ser que a solução seja... o caminho encontrado, né, seja extrafísico, seja de esterilização energética, simplesmente e com o tempo e atendendo essa demanda a partir do extrafísico. Pode ser que a sugestão seja uma atuação mais direta intrafísica, conversando com o próprio morador ou através do síndico, através de zelador, através de alguma das instâncias aí plausíveis aí, né, as instâncias responsáveis do próprio condomínio para resolver essa situação e garantir aí a segurança física. E pode ser que a questão seja usando as duas frentes, né? Então, tanto extrafisicamente, abordando extrafisicamente o próprio morador e depois intrafisicamente para conseguir uma abordagem mais cordial, né, mais receptiva, para resolver essa situação. Agora, eu não acho assim, prudente deixar essa situação sem um encaminhamento mais profilático, porque isso pode dar algum acidente até sério, né?
Além disso que o professor Júlio colocou, só complementando, que essa questão de bichos também tem muito relação com o processo holopensênico das pessoas. Eu já vi certas situações, teve uma vez, isso foi um caso que foi analisado pelo professor Valdo. O pessoal, um grupo de pessoas, estava assistindo o Arquivo X, sabe? Aquela série antiga da década de 90, né?
De extraterrestre.
De extraterrestre, né? Um monte de
ufologia,
coisa.
Ufologia, uma coisa.
Ufologia.
Assim.
E não era só ufologia, não, era um monte de coisa. Era
uma, sim.
Era uma mistura sem tamanho que tinha lá na série.
Os inexplicáveis.
Exatamente. E aí surgiu uma aranha, que ninguém sabe de onde veio, no meio, mais ou menos no meio da sala lá. Apareceu uma aranha, daquelas mais. Inclusive, eu acho que um pouco mais perigosas, né? Uhum. Tá? E aí, na análise que o Valdo fez deste fato, um fato assim muito singelo, tá? Singelo entre aspas, né? Foi que tinha a ver com o holopensene que as pessoas estavam produzindo naquele momento. Porque era um conjunto de pessoas, estava assistindo um determinado filme com um mater pensene, com o pensene principal que tinha lá, começa a pensenizar em torno daquilo, e daqui a pouco situações semelhantes, bicho, consciex, ou o que puder, vai aparecer.
Atrai, né? Pouco,
atrai.
É, então, tá? Você cria uma predisposição que acaba sendo mais confortável, mais atrativa para certos bichos, né?
Ok. Tá, temos mais uma pergunta aqui. Aliás, pergunta aqui não está faltando aqui na internet, mas eu quero deixar bem claro para o pessoal que está aqui presencialmente que, né, fiquem à vontade para continuar fazendo aí as suas perguntas, as suas colocações. Tá? Deixa eu ver aqui. Na experiência do professor, mais uma pergunta da Afrânia. Tá? Na experiência do professor, a ativação da pineal causa alguma sensação energética no palato mole? Essa é a pergunta dela.
Eu não lembro.
Ok, beleza, tranquilo. Tá? E deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma pergunta que chegou agora do Tiago Pontes, acho que vale a pena colocar. Quais os experimentos o professor sugere para comprovar ou refutar a hipótese apresentada no Projeciologia sobre a pineal ser fulcro de conexão energética, fulcro da conexão energética final do cordão de prata no corpo humano? Eu vou repetir a pergunta toda, tá? Para ficar mais claro para todos. Que experimentos o professor sugere para comprovar ou refutar a hipótese apresentada no Projeciologia sobre a pineal ser, abre aspas, fulcro da conexão energética final do cordão de prata no corpo humano?
Eu penso que a forma de fazer a validação dessa hipótese seria a partir de experimentos de projeção lúcida junto ao corpo humano. Então, você verificar dentro da própria esfera extrafísica de energias, enquanto você está projetado, lúcido, observando o próprio corpo humano e observar de onde que sai o cordão de prata. Começar, se possível, até a manipular o cordão de prata, né, tocar do ponto de vista extrafísico com o psicossoma no cordão de prata e observar isso, usar as características de paravisão ampliada do psicossoma, de microscopia, de visão raio-x, e observar isso com mais acuidade. Isso, só que para desenvolver, para validar essa hipótese, tem aí o requisito aí de manutenção da lucidez projetiva na condição aí dentro da esfera extrafísica de energia. Tá? Eu penso que a validação seria por aí.
Eu acabei pulando sem querer uma pergunta do Dalvan, tá? Dalvan Bruno, então estou retomando aqui. Eu não conheço o tema que ele está colocando aqui, ok? Então vou deixar o professor Júlio bem à vontade, caso conheça, para colocar. O professor tem informações sobre arabescos na face interna da esfera? Não sei o que ele está querendo dizer com arabescos, mas parece que ele coloca aqui que no Projeciologia não há maiores informações. Obrigado. Eu não sei o que
arabescos.
Arabescos não são, sei que
são adornos, não?
Olha, eu não tenho, eu vou ser bem sincero, lembro. Não tenho ideia. Tá?
Então, dá uma pesquisada aí tá. O significado.
Eu pesquiso aqui e aí eu já passo. Sim, alguém quer perguntar aqui?
Eu conheço arabescos como se fossem imagens. Né, son de Arabia, né, por ese motivo de llamar arabesco. Yo tengo observado eso también, que parece que parapsíquicamente, porque tengo entrado, por ejemplo, una dinámica que de inicio, né, cuando ya va uno comienza a entrar, está todo oscuro. Y yo tengo visto esas como si fueran así cortinas, no, es difícil explicitar, mas así con apariencia de arabescos. Y también cuando a gente hace mini descoincidencia del cuerpo, a veces estando sentado, que enseguida la conciencia consigue hacer así una expansión, como usted llama, y fica con mini descoincidencia. En ocasiones yo tengo visto eso, só isso, tá bom.
Tem uma definição aqui de arabesco, que eu acho que tem a ver com o que a Cristina está colocando, que são, eu vou ler a definição que é de pesquisa do Google, assim, nua e crua, tá, ok? Artes plásticas, ornamento de origem árabe que se caracteriza pelo entrecruzamento de linhas, ramagens, flores, etc.
Entendi.
Podendo ser entalhado em uma superfície, pintado, desenhado ou impresso. Provavelmente, agora eu acho que eu entendi um pouquinho mais da pergunta agora aqui, deve ser imagens, alguma coisa que ele vê dentro da esfera extrafísica, ou que ele suspeita que ouviu, ou que ele já leu, ou que viu, né? Alguma coisa na esfera extrafísica de energia. Se quiser comentar.
Eu percebo, o que eu relatei aqui, que são essas linhas de tipo, como se fossem fagulhas energéticas, só que no meu caso, o que eu percebi são... Não é bem linhas estáticas, elas são dinâmicas, é como se fossem as descargas energéticas. Eu penso que é mais... O que eu percebi até hoje foi nesse sentido. Eu não percebi desenhos ou algo mais elaborado do ponto de vista de parecer afrescos, né? Parecer adornos ou sei lá, algo... algo mais elaborado. O que eu percebi foi tipo, como se fossem essas descargas elétricas que ficam dinamicamente, assim, com pontinhos, às vezes um pouquinho mais luminoso, que vai se mexendo, esse tipo de... faz parte de um organismo vivo, é isso. Então, nesse sentido, ela não é estática.
Perfeito.
Ela é dinâmica.
Mas é como se tivessem desenhos energéticos se formando e que vão ali. De repente é alguma coisa que ele quis associar. Eu estou especulando também.
É possível,
tá?
Sim.
Ok. Tá. Não sei se temos mais alguma pergunta presencial aqui. Um momento. Não, então temos mais uma. Vamos aqui para o Tiago Rosa, que é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Sempre que tento concentrar na glândula pineal, logo sinto dor de cabeça e tenho que parar a concentração. Alguma orientação nesse caso?
Ah, sim. Sinto isso também. Não é para mim, o próprio desenvolvimento do parapsiquismo, muitas vezes ele causa certos desconfortos. Então, quando você está começando a trabalhar com bastante intensidade na região do... quando está ativando com mais intensidade coronochakra ou frontochakra, pode dar essa sensação de desconforto que, no limiar, pode ser entendido como uma espécie de uma dorzinha, uma dor suportável. Eu sinto isso também quando vou ativar a glândula pineal. Isso, às vezes, dá esse desconforto, sim. Isso eu sinto e faz parte do processo. Até ativar. No momento que ativou, isso se desfaz. Essa dor desaparece e eu sinto é como se fosse um frescor. É um alívio, uma expansão que dá uma sensação bastante agradável. Quando já acontece a expansão. Tá? Então, nesse período da concentração, eu sinto sim esse desconforto. Mas, e eu não costumava fazer isso antes desse dia aqui em 2006, lá, pela orientação da Consciex. E durante o experimento, eu estava sentindo desconforto sim, né? Bem no centro da cabeça. E enquanto isso, eu estava sentindo a orientação da Consciex, continua. Eu continuei, e aí até que deu a expansão e aí limpou tudo.
Ok, tá. E claro, se a pessoa começar a sentir dores muito incômodas, muito fortes, etc. tal, às vezes tem que consultar um médico, dependendo da situação, sim, e dependendo do contexto.
O, né, parapsiquismo, ele também serve, muitas vezes, de diagnóstico, que você muitas vezes tem alguma questão fisiológica que não está percebida ainda, não foi diagnosticada ainda. Ela ainda está assintomática. Mas quando você começa a trabalhar com energias, às vezes você sente que aquilo incomoda. Então, se sente esse desconforto, essa dor persistente, é bom investigar se não há alguma coisa fisiológica aí para ser tratada, né, para ser descoberta e tratada.
Ok. O Dalvan voltou a falar dos arabescos aqui, esclarecendo o que são os arabescos, então ele colocou aqui. São curvas de formato típico, provavelmente formato típico de arabesco mesmo, tá? Ele visualizou, no caso dele eram estáticas de coloração branca como gesso, foi o que ele visualizou no experimento, naquilo que ele vivenciou nos experimentos parapsíquicos dele.
Agora, a gente deve também lembrar que o parapsiquismo ele funciona de maneiras diferentes para as pessoas, né? Então, o fato de eu não ter percebido alguma coisa ou não perceber regularmente alguma coisa não significa que outras pessoas não vão perceber aquela coisa. Então, não significa que aquilo não exista, né? Então, só para deixar claro também.
Eu vou fazer uma pergunta, mudando, está dentro do texto, mas mudando um pouquinho o enfoque, saindo um pouquinho do enfoque da glândula pineal e da esfera extrafísica e energia propriamente ditas. A questão do amparador indiano que você percebeu nesse dia. E me chamou muita atenção a reflexão que você fez da questão da gente trabalhar com os nossos preconceitos e apriorismoses etnocêntricas, né? Tá? Porque a gente conhece muito pouco. A verdade é que no mundo ocidental a gente acaba conhecendo muito pouco das outras culturas, das outras vivências. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho isso, até porque dentro da conscienciologia, do ponto de vista extrafísico, eu pessoalmente estou fazendo um verbete diversidade equipexológica. A quantidade de consciexes, a diversidade de consciexes é muito grande, inclusive estou falando de amparadores extrafísicos, mas também das consciências assistidas. E eu vejo que é muito importante ter esse trabalho com os nossos preconceitos pessoais, com as nossas apriorismoses em relação a outras culturas, a outras maneiras de ser, em relação a uma série de outras coisas. Se você pudesse aprofundar e falar um pouquinho mais nisso, acho que isso seria útil para todos.
Olha, desde que eu conheci a projeciologia, sempre houve a questão das comparações do que é a projeciologia e as linhas que têm alguma similaridade. Por exemplo, surgiu hoje uma questão aqui que me pareceu que a pessoa tem um background da área espírita, pelo termo que ela usou, que usou o termo espírito. Ok. Mas tem outras linhas que também têm alguma similaridade, têm alguns pontos de estudo em comum com a Conscienciologia. Por exemplo, lá o orientalismo. Tem muita coisa de desenvolvimento parapsíquico que tem relação com o orientalismo. E aí, para diferenciar, digamos assim, o que é a Conscienciologia, no que a Conscienciologia é diferente do orientalismo? Ah, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. No que é diferente do Espiritismo? Ah, o Espiritismo tem isso aqui. Então, a Conscienciologia tem essas e essas e essas diferenças. E aí, uma das coisas que o Valdo usava para assim, para deixar isso aí marcado, era, ele falava assim, a questão do orientalismo é bastante primitivo em alguns aspectos aqui, porque eles não levam em consideração a questão, por exemplo, do desassédio ostensivo, tinha algumas coisas que não eram muito bem trabalhadas, né? Mas ok, e aí aquilo, aquela coisa da maturidade e imaturidade de cada um, de como que cada um interpreta as coisas. Eu, levando essa fala, eu acabei no início, no meu estudo da Conscienciologia, acabava fazendo uma quase que uma classificação de que o estudo do orientalismo, ele é mais... assim, que tem uma certa limitação em certas coisas, e aquilo me deixou meio que com preconceito com as coisas do orientalismo. E aí vem uma consciex dessas, com aquele padrão exatamente de indiano, bem o arquétipo daquilo que eu considerava que não era, digamos, o mais evoluído. E me dá uma técnica que resolve uma situação em questão de minutos ali, que, poxa, me ajudou muito. Aquilo me fez pensar de maneira diferente, quando, assim, me jogou na cara o meu preconceito que eu tinha na época com relação a isso. Aí outra coisa que eu, depois, tendo contato também com consciexes extraterrestres, começa a ter uma diversidade, assim, dentro dessa questão da diversidade, né, que aquilo extrapola, né, as diferenças culturais, aquilo ali passa a ser coisa pequena. Outra questão, se a gente fosse pensar, por exemplo, só a questão da Índia. Tem, é lógico, toda cultura tem os seus grandes, seus idiotismos culturais, sim. Mas dentro de um holopensene, de um país que tem lá 1 bilhão de consins, você acha que ali não tem serenão? Você acha que não tem consciência mais bastante avançada ali no meio, ajudando esse povo todo? Né, e que tem raízes ali, e que de repente muitos de nós, de repente, não aproveitamos durante nosso passado de muita coisa do desenvolvimento do parapsiquismo nesses grupos, e que temos amigos ainda que têm essa mesma raiz. Então, entra aí essa questão da reflexão sobre um pensamento mais universalista, mais sem preconceitos, né? Que a gente pode aprender com diversas raízes diferentes, diversas culturas diferentes. É mais nesse sentido que foi a minha reflexão, né? Eu penso ainda hoje
assim, nesse sentido de acabar com os preconceitos.
Eu concordo com a reflexão, e a gente ainda pode acrescentar que o fato de ela apresentar com visual ou ter tido vidas numa determinada cultura que não priorizava, ou não mexia, ou não abordava a questão do desassédio de maneira mais madura, não significa que hoje esta mesma consciência extrafisicamente hoje não aborda essa temática e tente até se especializar no tema do desassédio interconsciencial.
E agora, e depois eu fiquei pensando também uma outra coisa. Será que essa consciência, ela estava com aquele paravisual para causar esse impacto em mim? Por exemplo, poderia ser. Eu não era uma consciência que eu tive bastante contato durante bastante tempo. Poderia ser até um amparador daquele local, não sei. Mas também pode ser, justamente para ter esse efeito, ela teve, foi assistencial para mim. Entende? Uma outra hipótese que, assim, tanto faz se foi real ou não. O fato é que o efeito foi esse, né?
Então... Eu posso comentar alguma questão sobre isso? Pois, sabe que em ocasiões eu tenho tido essa questão do amparo justamente para mostrar essas questões de apriorismose, né? De questões assim precárias que afetam muito nossa capacidade de aprendizado, né? E mostram a imaturidade da consciência. Como podem utilizar como técnica para a consciência ir tirando essas coisas, né? Às vezes tem a ver com etnias ou tem a ver com alguma situação social, por exemplo, de uma pessoa que não,
está assim, em condições mais... dois preconceitos mais recorrentes, né?
E como às vezes podem eles mostrar com isso, né, que você depois descobre que houve amparo aí, como eles podem utilizar isso como se fosse uma ferramenta de ensino para a gente, né, de mostrar essa questão assim, tapa na cara, tapa na cara, mas não deixa ser tudo aprendizado para nós, né? Quando a gente quer aprender, vai assimilando coisas, refletindo sobre coisas que tem que mudar.
É isso, então essa é uma outra possibilidade aí, né? Ter usado isso aí como paravisual, como técnica impacto-terapêutica.
Isso aí. Temos mais uma pergunta. Tem alguém que quer perguntar? Pode perguntar, Teresinha.
Não, é que eu estava vendo um pouquinho sobre a glândula pineal, né? Esse processo de como ativar ela. E eu estava vendo que ela é responsável pela serotonina e a melatonina, né? A glândula, quando ela está ativada. E daí tem toda uma técnica para ativá-la, assim, estar em ambiente mais escuro, né? Que a gente ouve falar, né? Então, em relação à técnica, é importante, então, que a gente esteja num ambiente mais escuro para a aplicação da mesma?
Nesse eu penso que pode não fazer tanta diferença. Talvez isso seja secundário, no caso da aplicação da técnica. Porque a natureza da esterilização, ela foi mais energética do que fisiológica, do que física, né? Porque se você reduz o estímulo visual... A tendência é, pelo mecanismo biológico, você liberar lá a melatonina depois de um tempo, né, que escureceu bem, aí ela tem um pico de liberação da melatonina. Mas nesse caso, a técnica foi aplicada sábado à tarde, com luz ligada, estava durante o dia, não tinha nada diferente, não. O que eu fiz foi fechar os olhos. E aí sim, ajudou a reduzir a luminosidade, tá? Mas aí tem outras coisas que pode produzir. No caso da ativação da pineal para produzir a projeção, tem um procedimento da técnica que envolve a movimentação dos olhos, né? A movimentação dos olhos, aí os nervos, a parte interna do olho pode, dos músculos que movimentam os olhos, podem estimular a região próxima ali à glândula pineal. Isso tem um outro efeito. Eu não fiz isso, eu não fiz movimentação dos olhos. Mas eu simplesmente fechei os olhos e concentrei com bastante força mental as energias da pineal. Esse foi o efeito que eu fiz.
Ah, ok. Obrigada.
Temos uma pergunta da Xará, da Terezinha, que é lá de Videira, eu acho. Terezinha Maria Cherubini, que está fazendo a seguinte pergunta. Professor Júlio, nos seus experimentos, identificou algum ambiente impróprio para se aplicar esta técnica?
Impróprio?
Impróprio. Vou repetir a pergunta aqui.
Olha, eu não aplico essa técnica em qualquer lugar, não.
Ok.
Eu aplico a técnica, por exemplo, em ambiente móvel, nunca apliquei essa técnica e não recomendo. Por exemplo, dentro de um ônibus. Não vai fazer essa técnica. Você pode, pela quantidade de energia que é exteriorizada, você pode provocar descoincidência no motorista. E aí já viu, né? É um problema muito sério. Então, ambientes onde possa haver, ofertar risco às pessoas, que as pessoas estejam com mais, assim, em situação de risco, eu evitaria qualquer coisa de movimentação energética mais ostensiva, mais, que possa envolver, influenciar essas pessoas que estejam numa situação mais arriscada. Agora, o que eu uso é... Com mais frequência, eu uso isso para finalizar a dinâmica parapsíquica. Isso é uma técnica que eu acabo usando para isso. Agora, nada impede de você usar isso na sua casa, quando o ambiente está mais tranquilo, mais todo o pessoal mais calmo, né? Mais sem dirigir carro, sem coisas assim que possam oferecer risco. Mas... Okay.
E sem contar que essa questão do risco também tem a questão que tem muito ectoplasma, né? Se você está num ambiente móvel, para dar um efeito físico e acontecer alguma coisa, também tem uma predisposição mais fácil para esse tipo.
Sim, mas nem cheguei na casa do efeito físico. Só de causar descoincidência...
Você já pode provocar
uma macro, né? PK.
Tá, ok. Mas alguém que gostaria de ter uma, pode fazer.
Júlio, eu estava pensando no processo de assim, né? Na técnica você falou mais do processo de desassim. Mas eu tenho pensado bastante em assim e queria saber se essa técnica poderia ser utilizada também para fazer um assim no ambiente e tal. Porque você comentou da ampliação da sensibilidade, né? Vamos supor um ambiente que esteja homeostático, mas você quer perceber melhor, quer assimilar aquele ambiente, fazer uma leitura.
Você está falando de para desenvolver assim com uma intenção de fazer um diagnóstico?
É como se fosse uma psicometria de um ambiente, sabe?
Sim, é possível fazer isso. Eu nunca usei com esse objetivo, mas é possível fazer sim. Agora, eu costumo fazer assim para diagnóstico, mais pela própria expansão das energias mesmo. Aí só com a psicometria, às vezes, já pode funcionar também, né? De maneira um pouco mais, digamos assim, sem interferir tanto. Porque a minha impressão é que minha observação dessa técnica é que ela faz uma espécie de uma lavagem no ambiente. E aí é mais, digamos, ele interfere mais no ambiente do que uma simples psicometria, que você vai fazer só uma leitura. Não sei se clarei. Claro.
Ok. Tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta aqui de uma ordem muito técnica, talvez seja interessante até perguntar, mas é para um médico ou para alguém que entende mais dessa questão. Ela está perguntando se o flúor que existe no creme dental e na água tratada podem calcificar a glândula pineal e com isso dificultar a utilização da técnica. Eu não tenho informação sobre isso, não sei se o professor Júlio tem alguma coisa a esse respeito.
Olha, eu já ouvi falar alguma coisa, mas assim, o que eu ouvi era meio que especulação, não tinha muito de técnica, muita referência embasada, mas que parecia que tinha alguma coisa sim de relação do flúor com intoxicação, não sei se, eu não saberia dizer se era calcificação, mas de intoxicação com a pineal, que o flúor ele é um elemento que pode causar algum tipo de intoxicação, sim. Mas aí eu não saberia dizer se pode ter relação com calcificação. Aí já foge um pouco do meu conhecimento.
A Malu Lindemann, a mesma que fez aquele questionamento a respeito dos marimbondos, ela está solicitando para explicar um pouco mais, porque eu acho que ela deve ter contato com pessoas que estão assistindo aqui o Epicentrismo em Debate pela primeira vez, para explicar um pouquinho mais assim e macro PK. Explica os conceitos.
O conceito de assim. Assim é a assimilação simpática, onde a pessoa, todos nós estamos quase que cotidianamente aí, com um certo nível de interfusão energética, de trocas energéticas com as pessoas que nos cercam, com as pessoas com quem a gente convive. Mas aí, isso é o chamado acoplamento energético ou acoplamento áurico. Quando a pessoa intensifica esse acoplamento áurico, esse acoplamento energético, a ponto de fazer das trocas energéticas serem poderem afetar a biologia da pessoa, poderem trazer um efeito, o próprio acoplamento energético, ele tem um efeito mais fugaz. Quando a gente entra no caso de uma assimilação simpática, que é um aprofundamento desse acoplamento energético, dessa troca energética, pode acontecer que os efeitos dessa troca energética podem perdurar mais tempo e afetar, inclusive, a saúde orgânica do corpo. Então, por isso, ele pode ser feito, a assimilação simpática pode ser usada como uma técnica para fazer, por exemplo, o diagnóstico, que é o que o... Desculpa, eu não lembro o seu nome. O Carlos estava comentando. Marcos, ele estava comentando sobre usar a técnica da assim para fazer diagnóstico. Então, ela pode ser feita isso, porque a energia ela traz, se você faz uma assimilação simpática com uma pessoa, por exemplo, e ela está com algum desconforto no estômago, você pode sentir esse desconforto no estômago que é da pessoa. Isso é uma percepção no próprio soma que é devido a essa assimilação. Só que para isso, para resolver isso aí e desassimilar depois, existe um procedimento que é a desassimilação simpática. E na desassimilação você vai trabalhar com as suas energias buscando desacoplar, buscando se desfazer essa assimilação, essa troca energética mais profunda. Então, e aí se preservar, né, evitando qualquer tipo de intoxicação mais permanente. O outro efeito era, que outra pergunta era sobre a macro PK. Macro PK, macro psicoquinesis, que é quando começa a macro PK é um efeito destrutivo, né, um efeito que pode levar a um acidente parapsíquico, que pode promover a dessoma da pessoa, justamente com essas causas extrafísicas, por meio, a energia funciona como um meio e é sempre, via de regra, aí tem assédio envolvido aí nessa questão da macro PK. Então aí entra o autodomínio, para evitar a macro PK, né, entra aí o domínio das energias, a higienização, a higiene consciencial, né, a higiene dos próprios pensamentos, a higiene dos próprios sentimentos, das próprias energias. Entra aí a questão da qualificação cosmoética, para a gente não, por exemplo, não ficar interferindo, não ficar invadindo a privacidade dos outros, desrespeitando o direito dos outros, né? E aí entram consins e consciências. E atuar de maneira profilática, né? Eu penso que é por aí a questão da evitação aí das macro PKs. Tem a Rosa está com o microfone aí, Rosa?
Então, eu estou iniciando essa pesquisa ainda, não sou expert ainda dentro da projeciologia, não. É um assunto que eu ainda tenho muito que estudar. Agora, o que eu me debruço, digamos assim, é em relação, por exemplo, ao diagnóstico e à interpretação daquilo que é visto através da projeção, né? E das lembranças que eu trago. Então, eu estava lendo um pouco sobre a glândula pineal, ela patrocina essa visualização melhor, né? Dentro do cronos, do tempo, do homem. Agora a gente vê o seguinte, essa interpretação que a gente às vezes não pode fazer imediata, porque não temos as informações todas, mas uma vez que ela tem a ver com a idade do homem, pode ser que naquele momento a gente não tenha, digamos assim, um vocabulário suficiente para poder fazer essa interpretação, né?
Pode ser isso, né? Isso varia bastante. O diagnóstico, é que você está falando, são coisas bastante variadas aí no meio. Primeira coisa, o diagnóstico que a gente estava falando aqui, da assim, da desassim, é com a pessoa que está próxima de você, e você faz a assimilação, por exemplo, isso...
Não, eu estou falando em relação à interpretação do que foi visto na projeção, é outra...
Tá, então é outra coisa.
Outra
aí
coisa.
A interpretação de projeção, ou de percepções, vamos supor, não só de projeção, mas de percepções do parapsiquismo de uma forma geral. Às vezes pode ser por clarividência, clareaudiência, qualquer coisa uma informação que chegue por uma via parapsíquica, muitas vezes ela vem fragmentada, você vê só um pedaço, e você não consegue fechar o quadro inteiro. Você não sabe direito de onde que é aquilo ali. E ainda tem uma coisa da natureza humana, que é quando você vê um pedaço, a tendência nossa da natureza humana é querer completar o quadro na hora, e para aquilo fazer algum sentido. Então, às vezes, você só vai conseguir entender o quadro inteiro quando você captar várias peças desse quebra-cabeça e começar a ter, digamos, o suficiente para entender o enredo, para entender a história inteira. Só que isso, às vezes, demora muito tempo e exige várias experiências onde você vai acumulando essas informações para conseguir fechar esse enredo. Então, aí entra o valor dos registros, da autopesquisa ao longo do tempo, para entender, entender o contexto, entender toda...
Então, acho que eu estou assim, no caminho certo, porque bastante precaução ao se dar um... Não é bem o diagnóstico, mas um parecer, uma interpretação do que viu. De repente, foi apenas um pedaço e a pessoa já chegou concluindo, né? Então, isso é, por exemplo, numa
acontece projeção. Nas melhores famílias, e a pessoa vê um pedacinho da história e completa todo o resto. Isso acontece.
Numa projeção, às vezes a pessoa só viu só uma grade, né? Uhum. Aí você tem que procurar ver o que tem por trás daquela grade, o que está acontecendo, né? Porque aí às vezes a pessoa faz uma interpretação
muitas vezes equivocada,
né? Que ela tem no momento, por isso que eu falo assim, no caso o glândula pineal ou epífise, tem a ver com a clonobiologia do homem. O tempo que o homem está na Terra, né? Então ele pode ter um arcabouço que a gente não tem nesse momento, né? A glândula tem, mas nós não temos, né? Então é por isso que tem que ter bastante segurança nessa interpretação, né? Eu fico estudando muito essa questão da interpretação, que é uma tendência, sem julgar, né? Das pessoas já... eu vi, principalmente dinâmicas, né? Tem uma projeção pequena e então, tal. Eu tive isso. Cuidado, né? Porque não é aquilo que nós estamos interpretando. Às vezes é a consciência está trazendo para a gente situações N que nós ainda não conhecemos, né? Precisamos de mais dados, né? Eu queria saber de você, como pesquisador, que eu sou apenas neófita, se eu estou no caminho certo a investigar isso aí.
O negócio é fazer registros. Faz, cada vez que surge esse tipo de dados de experimentação, faz o seu registro e ao longo do tempo vai fazendo uma espécie de balanço. Por exemplo, sei lá, uma vez por ano, faz um balanço dos seus registros. É por aí.
Tá bom, obrigado, tá?
Opa. Quer perguntar, Cristina? Dá tempo para fazer mais uma pergunta e depois o Júlio faz os comentários finais. Pode perguntar.
Eu gostaria, sim.
Tá.
Você comentou que utiliza essa técnica no final das dinâmicas, né? E em sala de aula, aulas de conscienciologia, como é que você tem alguma sugestão, alguma dica de como poderia utilizar isso?
Olha, eu não utilizo em geral quando estou conduzindo aulas, porque, em geral, estou em pé, com os olhos abertos, aplicando técnica e cuidando da condição dos alunos que estão mais desconhecidos.
Uhum.
eu consigo aplicar essa técnica com os olhos fechados. Não, ainda não consigo dividir minha atenção de tal forma que eu consiga prestar atenção no ambiente físico e, ao mesmo tempo, focar toda a intensidade necessária de energia na pineal. Então, eu ainda faço com os olhos fechados, por isso eu não faço em sala de aula. É uma
talvez com monitoria, se estiver auxiliando os professores, aí poderia...
Por exemplo, eu teria que estar sentado e com os olhos fechados. Isso eu faço assim na dinâmica para fazer um encerramento.
Uhum.
Mas em ambiente em sala de aula, eu não aplico isso, não. Uhum. Aí eu faço esterilização normal, esterilização pela própria vontade, esterilização de energias, isso sim. Estado vibracional, tem a parte da instalação do campo parapedagógico em sala de aula, isso sim. Mas essa técnica específica aqui de ativação da esfera extrafísica de energias pela pineal, com os olhos fechados, sentado, eu não faço em sala de aula, até porque os alunos ali, eles estão mais descoincidentes, podem estar descoincidentes, e eu fico prestando atenção nos alunos até para, se acontecer alguma eventualidade, já aconteceu, por exemplo, de entrar barata na sala de aula, enquanto estava na técnica energética. Eu vou lá, afasto ou mato a barata e pronto. Uhum. Né? Não vou deixar uma barata entrar dentro da lá perturbar o aluno. Tá? Então, é uma das... Por que eu fico com os olhos abertos, né? Outra coisa, o aluno pode estar descoincidente, caindo. Aí, o que você faz? Tem que estar ciente disso, tem que estar atento. Não pode estar simplesmente com os olhos fechados ali e esterilizando energia, né? Porque aí você está até potencializando a descoincidência do aluno, que pode cair. Pode se projetar e pode cair. Então, não é legal. Então, alguém tinha perguntado antes se tem alguma contraindicação, né? Seria um outro ponto aí de não usar essa técnica nesse momento.
Professor Júlio, já falta aí um pouco menos de 4 minutos aí para a gente caminhar aqui para o encerramento. Eu gostaria que o senhor comentasse aí a frase enfática, tá? Uhum. E tecer mais algum comentário aí para a finalização, para depois a gente passar aqui para as pontuações hoje do epicentrismo em debate.
Bom, a frase enfática, né? A expansão da esfera extrafísica de energias pessoal a partir da ativação da glândula pineal pode promover a higienização ambiental, possibilitando desassédios lúcidos e a qualificação da interassistência. Essa qualificação da interassistência acho que vem pela qualificação das energias antes e depois você qualifica, expande essas energias já qualificadas. Aí eu penso que é mais ou menos por aí. E aí o efeito disso, qualquer pessoa que entra num ambiente onde a energia está mais qualificada, a tendência é ela pensar melhor, e isso já diminui o próprio autoassédio, né? Então promove aí os desassédios a partir disso, né? E a consequente aí é a higienização ambiental. Então eu penso que é por aí. Agradeço aí a presença de todos, as perguntas aí, as valiosas contribuições e perguntas, tá? E vamos em frente. Passo a palavra aí para o Ivo para fazer as considerações finais.
Pessoal, antes de passar aqui para as pontuações, eu gostaria de fazer uma ponderação, que é a importância de termos mais consins presentes no Tertuliarium, tanto nas tertúlias, quanto no epicentrismo e debate, quanto em todas as atividades que acontecem aqui no Tertuliarium. Nós temos as tertúlias, o epicentrismo em debate, o círculo mental somático, a tertúlia matinal e também o aerópago. Tá? É super importante que a gente tenha uma quantidade cada vez maior de consciência. A gente tem uma super estrutura aqui, que é, digamos assim, muito otimizada para os debates, e quanto mais gente a gente tiver aqui, melhor. Lembrar que a pandemia já acabou já faz um certo tempo, tá? E aí é interessante que as pessoas compareçam presencialmente, intrafisicamente, aqui nas atividades. Tá? um tertuliário tem um espaço aqui, acho que é para mais de 200 pessoas. A então, o espaço aqui fica sujo.
Até aí entra a questão da prosêmica, de estarmos aqui conversando tete a tete, holochakra com holochakra, esfera extrafísica de energia junto com outra.
Juntando as esferas extrafísicas de energia. Claro que isso não desmerece nada, o pessoal que está assistindo pela internet, hoje tivemos bons números Sim. de pessoas assistindo pela internet, mas é sempre importante que a gente tenha uma quantidade boa de consciência aqui dentro. Vou passar então as pontuações do Epicentrismo em Debate. Hoje foi o Epicentrismo em Debate número 208. Nós tivemos 55 espectadores simultâneos aqui no YouTube. Tivemos 201 acessos e 8 consciências presentes aqui no Tertuliarium. O próximo Epicentrismo em Debate vai ser o Epicentrismo em Debate número 209. O título é Retrocognição em Campo Parapsíquico. O epicom responsável será o professor Ivo Valente. Pessoal, uma excelente sexta-feira aí para todos vocês.